E hoje eu quero trazer uma mensagem que ela prepara para esse momento que nós vamos viver, sim, nas próximas semanas. Na semana passada nós tivemos uma promoção para a glória de um homem muito, muito especial chamado Timothy Keller. Ele é carinhosamente chamado de Tim Keller. E é um homem que abençoou demais e tem abençoado demais essa geração. Ele foi muito usado por Deus nesse processo. E com o falecimento dele, houve realmente muitas pessoas, ele foi honrado por muitas pessoas pelo trabalho relevante dele, pela profundidade, pela forma como ele foi usado para abençoar muitas pessoas. E aí eu estava, dentre vários livros que ele tem um livro chamado Ego Transformado. A humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. E eu, buscando uma mensagem, Deus colocou no meu coração. Eu tinha falado que eu iria pregar uma mensagem sobre esse livro há uns 6 meses atrás, onde a Fernandinha, minha filha, leu e falou assim: pai, esse livro é muito bom, é um livreto bem rápido, você senta e lê rapidinho. E realmente eu falei assim: eu vou pregar uma mensagem sobre esse livro. E eu queria hoje trabalhar um pouquinho sobre esse ego transformado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler ali a partir do versículo 21 e nós vamos até o capítulo 4, no versículo 7. Abra aí a sua Bíblia, pode ir acompanhando ali essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Né? E aqui o apóstolo Paulo, ele vai trazer ali uma exortação ali, ele vai trazer alguns destaques de uma igreja que estava dividida. Uma igreja onde eles estavam começando a ter alguns partidos ali, alguns egos ali estavam ficando inflamados porque tiveram com o apóstolo Paulo, e foi um homem de Deus que tinha muita influência. Então eles começaram a se achar. Já viu alguém que se acha? Né? Graças, não vou falar graças a Deus, não, assim, ainda bem que o Flamengo começou a perder um pouquinho, porque eu já estava ficando com o ego muito inflamado, só ganhava, daí quando ele começa a perder um pouco, e aí meu ego volta normal, né? Então assim, mas tem pessoas que têm um ego muito inflamado, e isso prejudica os relacionamentos, isso rouba a alegria do coração. Porque quando o Tim Keller vai falar ali sobre ego, ele vai falar que eu posso ter uma autoestima muito baixa ou uma autoestima muito elevada, uma soberba. E nós vamos caminhar um pouco nessa linha, e o objetivo é que você seja ministrado pela palavra de Deus sobre aquilo que Deus quer falar ao teu coração nessa noite. Veja lá, capítulo 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e o Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que requer desse encarregado é que sejam fiéis. Pouco me importa se julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Portanto, não julgue nada antes da hora devida, espere até que o Senhor venha, ele trará a luz que está oculto nas trevas e manifestará a intenção do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquem essas coisas a mim e a Apolo, por amor de vocês, para que apresentem de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido, e o que recebeu, porque se orgulha como se assim não fosse. Esse texto, ele vai trabalhar sobre o ego, sobre o orgulho de algumas pessoas ali da igreja de Corinto. E quando nós falamos do ego, nós estamos falando de algo que conduz, que lidera as nossas emoções, que nos faz agir e reagir diante das circunstâncias da vida. Eu posso viver tão inflado no meu ego, tão autossuficiente, que eu não dou ouvidos para ninguém. Todas as pessoas que falam algo para mim que contraria aquilo que eu já tenho pré-determinado, eu simplesmente desconsidero. Então, o ego humano, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser transformado a partir do momento que eu entendo o sacrifício de Jesus e como a cruz de Cristo transforma a minha vida. E com a transformação de Jesus, eu também transformo o meu ego. Certo? Então, nos dias atuais, o que mais derruba as pessoas é o orgulho e a vanglória. O que mais derruba as pessoas é quando eu acho que eu sou mais do que qualquer outro, ou eu ando pela vida me comparando. Eu estava falando ali na nossa classe de libertação, até se você não veio na classe hoje, mas você já começou. Aí você faltou um dia, falou assim, não vou mais. Eu quero dizer, volte. Se você perdeu nós temos a recuperação. Vamos fazer a recuperação, tá? Aí você vai levar um bilhetinho para casa assim, ó, faltou a prova. NFT, não fez tarefa. Não, mas quero te dizer, volte. Se você faltou hoje, não tem problema não. Volte na semana que vem, nós vamos fazer uma revisão da aula de hoje e estaremos trabalhando. Próxima aula sobre perdão, está tremendo. Então, fechando parênteses. O que acontece? Eu estava falando lá sobre vanglória, sobre você se comparar, principalmente o pessoal da academia, né? Eu começo a falar de academia quando eu começo a fazer academia, né? Daí dura um tempinho, de repente eu me saboto e paro. Mas agora eu vou criar vergonha na cara. Mas você vai na academia, está lá os fortão lá, eles colocam aquele peso lá embaixo, assim. Eu fico olhando para o lado assim. E eu lá com 10 quilos. Não tem problema, não. E aí o personal lá fala assim, olha, você tem que fazer até fazer os tecidos, fazer não sei o que e tal. Eu falei, até sentir dor. Ah, então tá bom. Mas sabe, as pessoas vivem se comparando. E o problema não é eu ser bom, o problema é eu ser melhor do que quem está do meu lado. Isso tem a ver com ego. Isso tem a ver com a falta de humildade. E o Paulo, ele fala ali para não termos orgulho e vanglória. Ele diz ali no versículo 21, que ninguém se glorie. Nós precisamos experimentar humildade. Mas para ter humildade, nós precisamos ter uma autoestima. Para ter humildade, eu preciso saber quem eu sou. E a minha autoestima vem da identidade em Cristo. Então, quando eu sei verdadeiramente quem eu sou, eu não caminho pela opinião dos outros, pelo que a sociedade fala, pelas experiências que eu já tive, pelas derrotas que eu já tive, pelas marcas que eu carrego. Não, eu caminho a partir de uma identidade em Cristo e eu não me vanglorio, eu tenho uma autoestima boa porque eu sei quem eu sou filho do rei. Se você caminha escravo do que as pessoas pensam, daquilo que a sociedade pensa, então você está escravo das circunstâncias e não da tua essência. A minha essência é que Cristo morreu por mim. Eu aceitei a Jesus como único e suficiente Salvador. Então eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou livre. Porque enquanto eu não aceito, enquanto eu não entrego minha vida ao Senhor, eu continuo uma criatura criada por Deus, mas eu continuo preso, escravo. Escravo do meu pecado, escravo das consequências eternas do meu pecado. Então, quando nós olhamos para a autoestima, né, a falta de autoestima é o motivo que muitas pessoas buscam as drogas, buscam crimes, buscam espancar a esposa, o esposo, muitos homens apanham das mulheres hoje. Isso é uma verdade, uma realidade. Mas o que acontece? Por uma falta de autoestima, eu preciso mostrar força, eu preciso mostrar que eu tenho valor. E eu começo a fazer coisas para chamar atenção, para mostrar uma força física, para compensar um vazio que está aqui dentro. Quando eu começo a caminhar sem perceber quem eu verdadeiramente sou, o que Deus é na minha vida, eu vivo escravo de um ego distorcido, um ego inflado, um ego que destrói. E aqui Tim Keller, ele vai trabalhar três ênfases e eu quero destacar aqui para nós, baseado nesse texto de 1 Coríntios. Primeiro, a condição natural do ego humano. Depois, uma visão transformada do eu, que dá por meio do evangelho. Eu transformo a minha vida por meio do evangelho. E como é que eu alcanço essa visão transformada do eu? Então vamos lá, começando o primeiro, a condição natural do ego humano. Quando nós tratamos do orgulho como um sentimento natural de todo ser humano, de alguma forma nós vemos manifestar momentos específicos onde o apóstolo Paulo usa palavras incomuns para tratar sobre o orgulho ali. Ele trata o orgulho de uma perspectiva diferente, falando do orgulho como um ego super inflado, inchado, distendido. Sabe aquela, ó, esses balões aqui, ó, inflado. Isso aqui, se você chegar, eu tô doido para pegar ali um. Tum! Será só para ver o que tem ali dentro, para ver, vai cair alguma coisa aqui. Sabe, isso aqui está inflado. E o ego de muitas pessoas estão assim. E elas podem, e essa é a característica natural de quem não preencheu o que está aqui dentro com a presença de Deus. Porque eu estou no nível da humanidade, eu estou limitado à minha condição humana, e por isso que meu ego, ele fica inflado. E ele fica nessa condição a ponto de explodir. Tim Keller, ele vai tratar quatro verdades sobre a condição do ego humano. Ele vai falar sobre um ego vazio, sobre um ego dolorido, atarefado e frágil. Eu quero tratar cada um deles aqui. Certo? O ego vazio é a imagem que revela o vazio dentro de nós. Você já se sentiu, já sentiu aquele vazio? Certo? Tem um autor chamado Soren Kierkegaard, uma coisa assim. Ele diz assim, ó, é normal o coração humano criar uma identidade em torno de algo que não seja Deus. O que é esse vazio? É o orgulho espiritual. É o ego onde eu acho que eu sei tudo espiritualmente, que eu não preciso de Deus e eu não preciso de ninguém. É um vazio que está dentro de mim, que nada preenche isso. Tem pessoas que vão para tantas coisas, eu vou para o espiritismo, para o budismo, e eu vou a todo momento buscar algo que preencha um vazio no meu coração. Aonde nós já sabemos que esse vazio só vem com a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o vazio em nós, somente com aquele que nos criou. Aquele que conhece cada um de nós, os detalhes da nossa vida. Você tem encaminhado com um vazio no teu coração? Que parece que eu estou inflado. E parece que está tudo meio esquisito. Sabe, o orgulho espiritual é uma ilusão. É uma ilusão porque sem Deus para conduzir a nossa vida, nós perdemos o senso de valor pessoal. Nós não caminhamos debaixo do nosso propósito. Queridos, antes da minha conversão, aos 23 anos, eu tinha um vazio e eu tentei das mais variadas formas preencher esse vazio. E eu fui buscar através da imoralidade sexual, eu fui buscar através da bebida, eu fui buscar através dos prazeres momentâneos da vida, sabe, mas nada disso preenchia. Por quê? Porque existia um vazio que as circunstâncias momentâneas não eram capazes de se tornar perenes no meu coração. Ah, eu saía com os amigos, era um momento legal, vamos lá. Saía lá de Cascavel, ia para Medianeira. Daí pedia lá um Nato Nobilis. E aí tomava um Nato Nobilis, saía doidão, certo? Só de olho nas menininhas. E daí voltava para casa. E aí aquele, sabe, até me achava, porque tinha umas meninas que davam moral. E aí eu chegava em casa, ia dormir, acordava com uma dor de cabeça, com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Falei, cadê aquela alegria? Não preenchia, por quê? Porque era efêmera, porque era momentânea. Mas quando nós vamos lá em Gálatas 5:22, que fala do fruto do Espírito, o que é fruto do Espírito? O Espírito Santo agora está em mim. Eu aceitei a Jesus, eu sou selado pelo Espírito Santo, e como fruto do Espírito, da presença do Espírito Santo, fruto do Espírito, eu tenho alegria. Uau. Então a alegria não é mais momentânea. Não é felicidade momentânea, a alegria vem do Espírito Santo. Acabou. Preencheu o vazio do meu coração. O amor vem do Espírito Santo, preencheu a alegria do meu coração, o amor do meu coração. Existe um vazio no nosso ego que só é preenchido com a presença de Deus. Certo? Mas ele vai falar de um segundo ponto que é dolorido. O ego humano também é dolorido, certo? Um ego distendido ou super inflado dói. Você já parou para pensar que quando não há nenhum problema, nós não prestamos atenção, por exemplo, no nosso corpo. Eu nem ligava, nem lembrava que eu tinha a perna, até lá e fazer aqueles pesos lá naquela academia. Eu voltei lá, lembrei que eu tinha perna para subir a escada, misericórdia. Ai, que dor, ai, que dor, ai, que dor. E assim, às vezes nós estamos com uma dor e nós não, daí que nós vamos prestar atenção nela. O ego inflado, o ego distendido tem gerado dores emocionais em muita gente. E agora eu estou percebendo que eu estou buscando a aceitação das pessoas, eu estou buscando a aprovação das pessoas. Certo? Diferente do nosso corpo, o ego sempre dói, pois vive clamando, chamando atenção para si. O tempo inteiro, o ego existe, ele exige que avaliemos a nossa aparência, como nós somos tratados, e a todo momento eu estou vivendo de aparência, o meu ego. Se alguém vem, elogia, beleza, se vem, não elogia. Se eu faço algo e eu quero uma resposta, uma palavra de afirmação que eu fiz bem. Agora, quem tem uma autoestima boa, tem um ego realmente preenchido pela presença do Espírito Santo, você caminha leve, você caminha sendo você, você debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. O ego que se sente machucado, é o nosso eu, a nossa identidade, ele nunca se sente feliz, porque ele sempre vai tentar chamar atenção. Se você precisa da aprovação dos outros, teu ego, de repente, está dolorido, todo momento está doendo, e você precisa de algo para aliviar essa dor. E você está buscando migalhas, migalhas que Satanás tem colocado diante de você para aliviar essa dor. E você não está buscando o banquete que Deus tem preparado para você. Você olhar para o teu coração, você olhar para o teu ego e não deixar que ele domine sobre os teus pensamentos, sobre as suas atitudes. É você viver firmado no Senhor, firmado na dependência do Senhor. Alguém vem e fala algo que te atrapalha. Ok, eu vou relevar essa pessoa. De repente não teve um dia bom. Eu estava falando de uma vendedora que tratou muito mal um fornecedor de um produto que eu comprei. E coincidiu que eu tive que conversar com aquele gerente. E ela foi muito, muito mal, para dizer assim. E eu falava assim, eu não quero prejudicar ela não, ela não estava num dia bom. Certo? De repente ela brigou com o marido, de repente ela não dormiu à noite, de repente o Corinthians perdeu. Sabe, nós precisamos entender que eu preciso viver entendendo que o ego dolorido vai chamar atenção. E eu preciso neutralizar isso somente com a presença de Deus. Mas tem também o ego atarefado, aquele que faz de tudo para ser notado. Ele está sempre com duas tarefas, a comparação e vanglória. Veja ali quando o apóstolo Paulo afirma, assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. É interessante porque ele poderia falar assim, ninguém se orgulhe. Um orgulho, eu posso ter um orgulho. Não, ninguém se orgulhe comparando-se ao outro. Ninguém se orgulha em favor de um homem em detrimento de outro. Sabe, ele não termina. Então, esse ego vive se comparando com as pessoas. C.S. Lewis, ele afirma o seguinte, o orgulho não se satisfaz de uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior que os outros. Olha só, o orgulho não se satisfaz com uma coisa, mas eu tê-la em quantidade maior que os outros. O orgulho não tem a ver com o que eu tenho, mas tem a ver que se eu tenho mais do que o outro. Nós tivemos um encontro de empresários aqui, e estava o irmão Markson aqui. O irmão Markson, ele é o CEO e ele é o fundador ali da Cargolift. Um empresário muito bem sucedido, tem realmente uma empresa muito grande, uma empresa bem consolidada e bem sólida. E ele falando assim que ele foi e comprou uma lancha. E aí ele foi para viver no ambiente das lanchas. E as lanchas lá tem a marina, que você leva as lanchas. Aí chegava lá aqueles empresários cheios de lancha, olhando para o outro. Mas a dele tem tantos pés mais do que a minha. Ele ia lá e comprava uma maior que aquela. Daí aquele via que esse comprou, foi, ia lá e comprava uma maior. E aí começou a comparação, falou assim, não chega. Ele falou assim, vendi minha lancha, comprei um motorhome. Daí eu vou no motorhome, naqueles lugares lá, e lá a gente encosta um do lado do outro. Daí tem uma Kombi motorhome aqui, tem um caminhãozão de motorhome, e está todo mundo trocando açúcar e compartilhando comida. Falou assim, ali todo mundo é igual. Mas lá no ambiente das lanchas existe a comparação. Então, quando nós temos esse ego que é atarefado a todo momento, ele vai tentar se comparar, certo? E eu começo a fazer coisas, e aqui é interessante porque o Tim Keller ele usa um exemplo, que quando ele era criança, a mãe dele falava assim, vai lá, ele estava na escola, vai lá para fazer um trabalho social lá, mas ele não queria ir. Mas por que eu tenho que ir? Eu não quero ir. Vai lá porque isso é bom para o seu currículo estudantil. Vai lá fazer aquele negócio, mas ele não queria. Não, vai lá porque isso é bom para o teu currículo estudantil. Ele falou assim, eu cansei de fazer coisas que eu não queria por causa de um currículo. Sabe, isso aí é uma doideira, porque, na verdade, o ego, ele é uma perda de tempo. Eu lembro lá no quartel, quando eu era aluno, e funcionava assim, 20 alunos, e tinha as vagas no Brasil. Não, no Brasil não, na região ali de Cascavel. Então, os primeiros colocados ficavam em Cascavel, aí quem, os 4, 5, do sexto ali, os próximos iam para Foz, depois tinha Guaíra, depois tinha Apucarana, depois tinha Francisco Beltrão. Então, você tinha que, no ano todo, ir tirando notas boas. E eu estava lá não querendo estar. Eu estava nem aí para aquele negócio. Eu falei assim, eu não quero ser tenente, então está tudo certo. E eu lembro que nós ficávamos lá e quando tinha prova no dia seguinte, todo mundo tinha que dormir no quartel. E aí, de repente, vão dormir, todo mundo dormindo. Eu deitava assim, daqui a pouco um levantava, tchum, saía. Outro levantava, tchum, saía, o terceiro levantava. Eles iam lá para debaixo de uma poste de luz lá para estudar, escondido. Eles fomentavam para todo mundo ir dormir, eles acordavam. E eu olhava aquilo lá e falei assim, eu não vou levantar não, deixa eles que estudem. De 20 alunos eu fiquei em 11º. Fiquei lá na rabeira. De 14 que voltaram, tem 6 lá que não conseguiram voltar. Mas o que aconteceu? Quando eu fui assumir, cortaram as vagas. Eu ia lá para Apucarana, que era o menos... Beleza, daí de lá para cá, mudaram todo um dispositivo e abriram uma vaga aqui em Curitiba. Eu vim para cá para a melhor vaga, que tinha uma das melhores vagas do Brasil. Enquanto esses que estudaram para ser o primeiro colocado, viviam em serviço o ano todo. Eu tirava um serviço por ano e ia de jipinho ainda comer picanha lá. Sabe o que acontece? Eu olhava para eles e falei assim, vocês estudaram tanto? E aí estão sofrendo muito mais do que eu. 5 anos aqui foi que eu fiz a faculdade de Direito e ali que eu me converti, Deus transformou minha vida. Quando nós olhamos para o agir de Deus, e nessa época eu não era crente não, mas hoje eu consigo ver a mão de Deus em tudo. Quando nós olhamos para o agir de Deus, nós não ficamos com o ego inflado, atarefado em tentar se comparar e ser melhor que os outros. E um quarto desafio aqui é que o ego inflado também ele é frágil. Então, por ele ser frágil, ele pode ou estourar ou enxugar. Porque ele é frágil, ele fica se comparando, ele às vezes dilata, às vezes... E aí tem complexo de superioridade ou de inferioridade. E a todo momento eu estou totalmente submisso àquilo que o meu ego está tentando refletir e me prejudicar, na verdade, se eu não tomar cuidado com ele. Então, todas as verdades sobre o ego humano são transformadas pelo Evangelho de Cristo, que nos transforma em novas criaturas. O apóstolo Paulo diz lá, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, esse é o ego humano. Como é que você tem vivido? Como é que está teu coração? Será que você tem caminhado buscando aprovação, buscando mostrar, buscando ter mais que o outro? Ou você tem vivido com humildade debaixo da direção de Deus? Deus quer transformar o seu ego. Certo? Um segundo ponto que ele coloca ali é a visão transformadora do eu. Paulo, ele relembra ali que ele é ministro de Deus, que não está preocupado pelo julgamento das pessoas e do tribunal. É muito interessante, porque ali em Corinto não tinha tribunal. Mas ele não estava preocupado que as pessoas iam falar dele. Por quê? Porque para ele sabia quem ele era. Eu sou ministro de Deus. O que vocês pensam a meu respeito? O que os tribunais pensam? Mas quando ele usa o termo tribunal, o que, que ele está usando? Julgamento. O julgamento tem um veredito. E qual o veredito? Qual o veredito que nós temos ou tínhamos antes de aceitar a Jesus? O veredito era uma maldição. O veredito era: vocês estão amaldiçoados, vocês vão viver eternamente num lugar chamado inferno, longe de Deus. E esse é o veredito. O pecado trouxe consequências da morte eterna. Você é escravo do seu pecado, e eu te acuso agora pelo seu pecado. Você, agora que fez isso, você é um adúltero, você é um abortista, você é um imoral, você é um viciado, você... E ele começa a apontar o dedo, e Satanás começa a apontar o dedo em cima dos teus pecados, em cima das tuas marcas. E com isso ele começa a te escravizar, dizendo assim: ó, acabou, você está num tribunal, você está sendo julgado e você já foi condenado. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele não se importa com o que as pessoas dizem, e nem que o tribunal diz, porque ele sabe quem ele é, porque Cristo veio e alcançou a vida dele. O apóstolo Paulo era alguém que perseguia a igreja, era alguém que matou pessoas, era alguém que perseguiu pessoas. Só que nada disso fazia diferença para a vida dele, porque ele sabia que agora ele tinha uma nova identidade. E que o veredito dele já tinha sido declarado. E qual que era o veredito dele? Você agora é nova criatura. Você agora é nova criatura. E é interessante porque o Tim Keller trata duas situações muito legais. Porque quando você vai num tribunal humano, o que que acontece? Primeiro você faz algo e você é julgado. Então, eu fui, eu roubei, eu matei, usei droga, isso, aquilo, blá, blá, veio uma condenação, uma sentença, eu vou cumprir uma pena na cadeia. E esse é o natural tribunal humano. Mas quando nós vamos para a dimensão do reino de Deus, o veredito vem antes. Então aqui, ó, você já é perdoado por algo que você ainda não fez. Porque a natureza pecaminosa nos leva a pecar. Só que quando nós nascemos como criança, nós já somos salvos e nós temos a condição de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que está diante de nós. E nós podemos ter acesso a esse veredito e viver livre. E essa condenação não nos atingir. Então, Paulo, ele se autovaloriza, porque ele tinha uma identidade firmada. Ele não estava condicionado à opinião de ninguém. Certo? E é muito interessante, porque uma das grandes armadilhas é quando há o auto-julgamento. E o auto-julgamento eu escravizo a mim mesmo. No versículo 4 ele diz ali, ó: embora em nada a minha vida, a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Nem ele condenava a si mesmo. Como tem pessoas hoje que andam com chicotinho. Eu fiz isso. E eu estou julgando. Eu não me perdoo por ter feito isso. Eu lembro de uma irmã que ela teve 2 abortos. E ela falava assim: eu não me perdoo, eu nunca vou me perdoar por isso, pastor. Eu falei assim: quem é você para se julgar melhor do que Deus? Ela olhou para mim: como assim? Se Deus já te perdoou, por quê? Você acha que você não tem direito de se perdoar? Só porque é você? Sabe, tem pessoas que caminham escravas de um sentimento, de uma autocondenação, que não faz qualquer sentido. Certo, Paulo, mesmo sendo um homem influente, ele se acha o pior dos pecadores, ele vai dizer isso ali. Então nós não estamos acostumados a avaliar pessoas tão confiantes, que são boas, mas que se julgam piores do que os pares. Nós não estamos acostumados a isso. Mas o apóstolo Paulo fala assim: olha, de todos os pecadores eu sou o pior. Só que esse mesmo apóstolo Paulo, que tem 13 livros aqui do Novo Testamento, onde ele deixa ensinamento, um homem tremendamente usado por Deus, e ele que escreveu cartas na cadeia, ele que foi, sabe, buscar um coração intencional, está cada vez melhor para agradar a Deus. É um grande desafio para nós entendermos o nosso ego e como nós não podemos ficar escravo de um ego inflado. A humildade do evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim mesmo. Quando você elimina ou minimiza a necessidade de aprovação, você se liberta de um sentimento que às vezes é influenciado pelas críticas, pela forma como as pessoas colocam. Eu lembro de uma situação de um casal que chegou no meu gabinete e falou assim: pastor, você é hipócrita. Eu falei assim: uau. Eu fiquei olhando para eles e eles começaram a falar. Eu falei: mas por que eu sou hipócrita? Porque não tem como você e a sua esposa ser feliz o tempo todo. Eu falei: eu sou hipócrita porque eu sou feliz, não estou entendendo. E na verdade, eles estavam tentando, de alguma forma, me machucar. E eles falaram várias coisas. Eu nunca tive, acho que foi a primeira e a última situação, assim, muito clara. Mas, sabe, eu olhei para eles, eles falaram uma hora e meia, praticamente. E eu tirei um ensinamento. Falei: uau, isso daqui eu posso melhorar na minha vida. As críticas deles, eu não sou melhor do que ninguém, mas Satanás já me acusou demais, já me aprisionou demais. Há muitos anos que eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Falei: se tivesse relevância ou importância a opinião deles, certamente eu teria dado mais atenção, mas eu entendia que não era eu. É que o meu estilo de vida incomodava eles. E eu não sou melhor do que eles, de forma alguma. O que acontece é que eu simplesmente decidi me submeter ao domínio de Deus na minha vida. A baixa estima, o orgulho exacerbado são transtornos terríveis para o futuro das pessoas que nos rodeiam. Nós precisamos viver leve, viver livre. Eu tenho falado sobre você governar sua vida debaixo da direção do Espírito Santo. Porque é assim que você se blinda das críticas. Eu não sou melhor do que ninguém, eu vou continuar sendo criticado, porque você não agrada todas as pessoas e muitas vezes você pisa na bola mesmo. Gente, eu sou muito pecador. E às vezes eu frustro expectativas. Mas sabe, se eu for colocar um chicote nas minhas costas cada vez que eu decepciono alguém, certo? Eu vou viver escravo de sentimento que não agrada a Deus. O que Deus coloca no meu coração, sirva de todo o teu coração. E quando erra, peça perdão. Quando você ficar marcado por alguma situação, restaure isso na sua vida. Mas não caminhe preso a isso. E Tim Keller, ele fecha como alcançar uma visão transformada do eu. Quando Paulo falou que não estava preocupado com o julgamento das pessoas, olhando ali para a realidade de Corinto, ele não tinha esse tribunal formado, como eu falei. Mas sabe, ele coloca ali que Cristo tirou ele do banco dos réus. Cristo tirou ele do banco dos réus. Você já foi retirado do banco dos réus? Diferente de todo padrão de julgamento, o cristianismo é o único que Cristo já pagou o preço, ele já cumpriu a pena de uma forma injusta pela minha vida e pela sua vida. Romanos 8 diz lá: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha só. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Uau! É tremendo. Deus nos imputações perfeitas de Cristo, como se fosse nossa, como filhos. Quando entendemos que Deus me ama e me aceita, eu não preciso fazer nada mais para melhorar meu currículo ou para ser aceito por pessoas, porque eu faço tudo com alegria. eu me alegro em agradar o Senhor. Como é que nós podemos nos preocupar se fomos rejeitados ou desprezados? Por que ficar infeliz com a opinião e a atitude dos outros, se o julgamento já terminou? Se nós já fomos absolvidos? Nós precisamos viver debaixo de uma verdade, que o que importa é o que Jesus pensa de nós, e não o que as pessoas pensam de nós. O que que tem escravizado você com seu ego? O que que tem colocado correntes em você pelo que você está vivendo? Por que que você continua preso? Presa a essas marcas do passado que um dia te aprisionaram porque você estava na escuridão. E Deus trouxe liberdade, libertação para você viver o extraordinário. Por que você continua com esse ego inflamado? Preso a um sentimento que está destruindo a sua vida, os seus relacionamentos. Está na hora de você se posicionar, tomar posse da absolvição que temos em Cristo Jesus. Aonde Cristo veio, pagou um preço para que nós pudéssemos ser livres. Chega de caminhar escravo de um ego que tenta trazer e se alimentar da aprovação das pessoas. Tenta se alimentar daquilo que não agrada a Deus. Chega de viver em cima de situações momentâneas e alegrias momentâneas. O que Deus tem para você é muito maior do que Satanás tenta te apresentar como algo prazeroso. Meu desafio para você nessa noite é que você tome posse dessa sentença, desse veredito. Você está absolvido. Você não é mais prisioneiro das garras de Satanás, porque Deus te deu liberdade. Você pode fechar seus olhos. Ah, como é bom nós caminharmos livres, como é bom nós caminharmos com a leveza da salvação em nós. Como é precioso nós caminharmos confiando num Deus que nos chama de filhos, que não nos chama pelo nosso pecado, pelas marcas do passado, mas Ele chama filho, filha, eu te amo, e eu já paguei o preço, dá a mão aqui para mim, eu quero sim poder desenvolver todo o seu potencial como filho, que eu já conheço, que você pode ir muito mais longe, que eu já sei que você pode ter uma família muito mais abençoada, eu sei que você pode ter um casamento muito mais abençoado, relacionamento muito mais abençoado com a sua família, com seus irmãos, com seus pais, com seus filhos. Deus quer sim que você se renda debaixo do poder dele, para que ele comece a transformar o seu ego inflável num ego que é preenchido agora com a presença de Deus, que não vai mais estar vulnerável. Autoestima baixa ou alta, mas sim, vai estar submisso à direção do Espírito Santo. E eu quero falar com você que está aqui, que você ainda não tem experimentado o que é uma vida de liberdade, aonde uma vida que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e caminhamos debaixo da dependência dEle. Você de repente não entendeu ainda como nós podemos sim passarmos da condição de uma criatura criada por Deus para ser filho, filho amado de Deus. Eu quero dar essa oportunidade. É uma oportunidade que Deus está te dando nessa noite, de você entregar sua vida a Ele, de você iniciar um processo de transformação do seu interior. E eu quero desafiar você a se entregar nessa noite. E para isso, de repente Satanás vai tentar te prender e falar: não, não faça isso não. E eu quero repreender em nome de Jesus, porque você está aqui hoje, porque Deus marcou um encontro contigo aqui. Não há nenhum acaso, não há nenhuma coincidência. Hoje Deus te trouxe aqui para você ser confrontado com uma palavra que está tocando teu coração, para que você entregue sua vida ao Senhor nessa noite. Eu quero desafiar você a fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador e eu me arrependo, eu peço perdão dos meus pecados, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador, eu quero tomar posse dessa liberdade, dessa absolvição que veio da entrega do Senhor naquela cruz. Toma minha vida em tuas mãos, eu entrego minha vida ao Senhor nessa noite, eu entrego meu coração ao Senhor nessa noite, toma minha vida em tuas mãos, faz algo novo, Deus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa, pode permanecer orando, eu quero falar com você. Você que fez essa oração no teu coração, você e Deus, fez sua oração de entrega, levante uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus lá, graças a Deus, pode baixar, graças a Deus, pode baixar. Louvado, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus aqui. Quem mais? Levante sua mão bem alto, eu quero ver aqui. Graças a Deus aqui, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais aqui? Levante a sua mão bem alto. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que nós pudéssemos ficar de pé. Eu queria que você que levantou sua mão viesse aqui à frente, viesse aqui nessa lateral aqui, ó. Se você está desse lado, pode vir nessa aqui também. Nós queremos, eu quero orar por você. Pode chegar aqui, querido. Benção, pode chegar. Glória a Deus, cheguem aqui. Cheguem aqui, pode chegar aqui. Existe algo novo, existe um presente novo para a vida de vocês. Vocês que levantaram a mão, chega aqui à frente. Nós vamos cantar um cântico. Eu queria que você saísse do seu lugar. Você que levantou sua mão. Eu queria que os conselheiros já chegassem aqui. Os conselheiros já chegassem aqui orando com esses irmãos queridos. Deus tem algo especial para a vida de vocês. Então, enquanto nós cantamos esse cântico, saia do seu lugar. Não deixa passar esse momento que Deus está dando a oportunidade de renovar a sua vida, de colocar o seu coração diante do Pai, de você entregar a tua vida ao Senhor. Se coloque diante do Pai. Glória a Deus. Pode chegar, enquanto nós cantamos, vamos cantar, enquanto nós cantamos aqui, chegue aqui, nós temos um tempo, uma oportunidade. O Senhor é a cura, sai do seu lugar, Deus está falando contigo, não deixe passar a oportunidade desse novo tempo. De repente você está aqui, você precisa se reconciliar com o Senhor. Sai do seu lugar também. Deus está tocando no meu coração, tem alguém que está preso. Eu quero te dizer que você está livre. Você não precisa da aprovação de ninguém, não precisa ter vergonha não. Já tem irmãos e irmãs que estão aqui à frente que hoje entregaram a vida. E se tornaram irmãos hoje. Entregaram a vida ao Senhor Jesus. Existe algo momentâneo, instantâneo que acontece, uma entrega genuína. Você está se reconciliando com o Senhor, saia do seu lugar. Você está entregando a sua vida. Nós vamos cantar mais uma estrofe, nós vamos terminar esse tempo orando. Coloque seu coração diante do Senhor. Seus olhos aí, eu queria que você agora, você e o Senhor, tem alguma área no teu coração que você precisa hoje colocar diante do Pai para que haja cura, para que haja libertação? Será que o seu ego tem experimentado algumas prisões que você precisa hoje se libertar? Coloque diante de Deus. Tenho plena convicção que nessa noite Deus está fazendo algo especial na sua vida. Nós vamos orar por tudo aquilo que Deus tem colocado. Deus abençoe, querido. Coloque teu coração diante do Senhor. orar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor por esse mover do Senhor aqui. Nós louvamos ao Senhor por esse momento que estamos vivendo. Momento de restauração, momento de vidas entregues ao Senhor. Nós colocamos diante do Senhor esses irmãos e irmãs que nessa noite decidiram entregar a vida ao Senhor. Que hoje existe um novo tempo. Um novo tempo para eles, uma novidade de vida, um novo momento de entrega, de renovo. Deus, hoje cadeias se quebraram, hoje correntes se quebraram e existe uma liberdade que está sendo inaugurada. Hoje existe uma liberdade de pessoas que estão sendo libertas do vício, estão sendo libertas da bebida, do cigarro, estão sendo libertos da prisão de Satanás, porque hoje existe salvação para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, renova o coração de cada irmão, cada irmã que hoje decidiram transformar as suas vidas, entregar o ego inflado diante do Senhor e preencher com a presença do Espírito Santo, tomando posse da verdadeira identidade, do verdadeiro eu, para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, cada decisão nessa noite. Eu coloco diante do Senhor, eu peço a sua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.